CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Felipe Armata.
Foi no dia 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência, que aconteceu a primeira transmissão de rádio no Brasil. Se hoje a gente está aqui 100 anos depois, é porque foi veiculado o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Ele estava no Rio de Janeiro e os aparelhos receptores instalados em Niterói, Petrópolis e também São Paulo. Então hoje, né, o marco de 100 anos de rádio no Brasil. Para marcar a data, nós vamos conversar aqui no estúdio da CBN com o radialista Gilberto Fontoura, com mais de 60 anos de carreira, acompanhou a transformação do rádio a partir da segunda metade do século, foi locutor e diretor de várias emissoras de Curitiba, se destacando principalmente na Rádio Independência. Gilberto também trabalhou nas rádios Clube, Paranaense e 98. Boa tarde, Gilberto.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É uma satisfação, uma alegria estar aqui na Rádio CBN, ao lado de vocês, a convite do Felipe e a convite do meu querido amigo Ayrton Batista Filho. O Ayrton é amigo por herança, sabia?
Por quê?
Porque foi o pai dele, foi um amicíssimo, foi uma pessoa maravilhosa, um professor, uma pessoa de quem eu tenho muitas saudades. O pai dele foi presidente da Associação Brasileira dos Jornalistas Profissionais, fundador, diretor do Diário do Paraná, uma pessoa ímpar, única, magnífica. Então, o Ayrton Filho aqui, amigo por herança.
Gilberto, a gente falou agora há pouco um pouco do começo do rádio no Brasil. A gente começou o jornal hoje, inclusive, com a trilha do repórter Esso. E a gente está vivendo uma transformação nesse momento. A gente vê a ascensão da internet e tudo mais. E você viveu uma outra transformação ali quando surgiu a TV, tudo se transformou ali. Como que foi aquele momento para o rádio, aquela transformação ali nos anos 60?
Bem, eu tenho ouvido muitos colegas, ex-colegas, profissionais de propaganda, comunicadores todos, professores, afirmarem que a televisão não prejudicou o rádio, que o rádio continuou soberano, líder. Não concordo muito com esta afirmação. Eu acho que o rádio teve que buscar outras soluções, outros caminhos, outra forma de se comunicar. Mas sentiu muito a chegada da televisão, especialmente na área comercial, porque a propaganda ficou pulverizada com a televisão, e a televisão foi uma coisa maravilhosa. É um fenômeno, e a televisão foi aperfeiçoando sua qualidade, suas imagens, seus programas, mas a televisão tirou do rádio grandes estrelas também. Então o rádio sentiu, né? O rádio sentiu, e os programas de auditório, as novelas, essa coisa toda do rádio, as novelas do rádio passaram a ser as novelas da televisão, né? Então, nós temos ainda hoje grandes profissionais. O Silvio Santos começou no rádio, e o rádio que deu a ele o primeiro impulso na área de comunicação, né? O Carlos Alberto de Nóbrega trabalhou na Praça da Alegria com o pai Manuel de Nóbrega no rádio. Então, o rádio, ele é importante historicamente para o país, ele continua sendo um veículo dos motoristas, das pessoas que acordam muito cedo, dos plantonistas, e o rádio cresceu muito com a chegada do FM, porque a tecnologia do AM está perecendo a cada dia, está completamente superada, a qualidade é péssima para o rádio do AM, e não é culpa dos sócios, dos donos das AMs. A tecnologia, os radiais, a distância do estúdio para o transmissor, isso tudo, não é? E a interferência da internet, tudo vem causando assim um sofrimento terrível para as emissoras de rádio. Se você permite, eu só me alongar. E o rádio passou, nós tínhamos 15 emissoras de rádio em Curitiba, AMs. E aí surgiram mais 10 FMs, 25 emissoras de rádio em Curitiba. E, então, o mercado publicitário dividiu-se, né? O bolo publicitário. E, então, há uma concorrência terrível. E sem contar a internet, né? Os celulares. O celular, ele é rádio, ele é televisão, ele é jornal, e os celulares, queira ou não queira, eu não vou ser escravo do celular. Somos escravos do celular, porque o celular Inclusive, agora, eu estou acompanhando pelo celular momentos dos grandes programas de televisão. São pequenos momentos dos programas de televisão. Mas o rádio é imbatível. É quando você precisa da instantaneidade, quando você... E aí é o grande mérito do rádio, ter passado para o jornalismo. Agora, neste momento pré-eleitoral, em que se discute o que será do Brasil amanhã, esse pré-eleições, o rádio está sendo fundamental, ouvindo os candidatos, ouvindo as equipes de marketing, o que fazem, a reação do público, os estudantes, as donas de casa, as famílias mais pobres se sentem. Então, o rádio está saindo da sua guarida, da sua toca, do seu esconderijo, ele está debatendo, ele tem mais liberdade. Nós, antigamente, sofremos muito com a censura do rádio. E o rádio FM, o rádio está perdendo audiência ao rádio FM musical, e o rádio jornalismo, como a CBN, está ganhando assustadoramente audiência. Me alonguei já, então eu prometo, aqui fala um radialista... há muito tempo que eu não falava em rádio. Eu estou falando lá para o meu piloto, para o piloto do nosso programa, que eu estava com saudades de falar em rádio, né?
Porque e fala empolgado, né?
14 para 15 anos e parou aos 65, né? Então, eu sempre me alonguei, né? Eu sou a pessoa que... existe um nome agora, me fugiu, que não é narrativa, né? Que ela é quieta e ela é monossílaba.
Monossilábica.
Monossilábica, né, Ayrton? E há a pessoa que se comunica, que fala demais.
Mas, Gilberto, queria voltar para essa questão da transição do rádio de auditório para o rádio do chamado disque jockey, do comunicador. E você que foi um modernizador do nosso rádio a partir dos anos 60, com a grande figura também que já nos deixou, Jair de Brito.
Jair Brito.
Como é que foi você falar para o mercado publicitário, você formar profissionais? Olha, o rádio não tem mais auditório, foi para a televisão, não tem mais a novela, não tem mais o programa de humor, pelo menos no formato como era feito. Né? E agora tem o João das Neves, ele apresenta um programa das 9 ao meio-dia. Aí vem o Antônio Silva, faz das 12 às 3 da tarde. Como é que foi essa transformação?
O mercado publicitário influenciou isso tudo. Essa economia, né? Esse passo para trás. Foi um passo para trás. Por exemplo, a Rádio Clube toda semana trazia um grande artista, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Os Demônios da Garoa, Isaura Garcia, Linda Batista, Tito Madi, Agostinho dos Santos, a Rádio Clube Paranaense e a Rádio Guairacá. Eram programas de auditório com grandes estrelas. E isso tinha um custo, né? Onerava demasiadamente as emissoras, mas as emissoras cobravam ingressos para esses espetáculos, né? Esses programas de auditório.
Sim.
Que hoje é o programa do Faustão, é o programa da
Eliana.
Como?
Da Eliana.
Ah, sim, são programas de auditório levados para a televisão. O rádio foi obrigado a reduzir seus custos, sabe? Então, deixou de existir. A Rádio Clube tinha um elenco de radionovelas em torno de 50, 70 artistas contratados, registrados. E as novelas eram gravadas e nós tínhamos na Rádio Clube 4 ou 5 novelas. Novelas que não as novelas que recebíamos gravadas de Rio e de São Paulo, não. Novelas produzidas aqui em Curitiba ao vivo, com Simval Martins, Lourdes Maria, e Boris Mundialoski, Ivo Ferro. O próprio Mário Vendrabel foi também ator de novelas, Paulo de Avelar, e Ilka Pinheiro, um sem número de grandes atores que... davam autógrafos e filas na rádio, na Barão do Rio Branco, para apanhar autógrafos do Simval Martins, por exemplo, que foi um grande galã das novelas.
Nós estamos falando dos 100 anos do rádio no Brasil, data que é comemorada hoje. Para marcar essa data, a gente está conversando com o radialista Gilberto Fontoura, que tem mais de 60 anos de carreira, quase 80 anos de vida, que ele falou aqui para a gente um pouquinho antes de começar o programa. Você falou um pouco dessa transformação, né, das pessoas indo para a TV, e você pegou justamente essa retomada do rádio. Então, a gente tinha quem estava no rádio indo para a TV. Quem chegou no rádio? Quem eram esses profissionais nessa época?
Bom, quando eu cheguei, os grandes profissionais de rádio eram Jorge Nassar, maravilhoso, depois foi deputado estadual, uma voz lindíssima, um programa diário ao vivo, foi um grande ídolo do rádio, Arthur de Souza, Sérgio Fraga, Aloysio Finzetto, Euclides Cardoso, Belarmino e Gabriela, foi uma dupla que fez sucesso até no Brasil inteiro, gravou pela RCA Victor, pela Copacabana, pela Sinter, e nós tínhamos um sem número de grandes radialistas, o Ivo Ferro, que era diretor das novelas, na Rádio Guairacá, Euclides Cardoso, eu falei do Aloysio Finzetto, né?
Falou.
O Benevides Prado, professor Teófilo Mansur, professor catedrático da Faculdade de Direito, um dos advogados mais famosos de Curitiba, e da Rádio Guairacá chegou a ter, em alguns momentos, equipe de radioteatro, mas ela... Enquanto ela apresentava um seriado, uma novela com 10, 20 capítulos, a Rádio Clube Paranaense tinha duas emissoras. O Ibope não existia com a mesma frequência. Acho que era feita uma pesquisa anualmente apenas. E a Rádio Clube e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro eram as duas emissoras mais ouvidas em Curitiba. E logo depois vinha a Rádio Guairacá. E... Por exemplo, a Guairacá tinha também programas de auditório, mas para que a emissora tivesse um bom programa de auditório, era preciso comunicador, produtor, contra-regra e ensaios com os artistas e um conjunto regional, que era na época chamado o Conjunto Regional. Na Rádio Clube, Janguito do Rosário, na Rádio Guairacá, Gedeon de Souza, né? Então eram conjuntos regionais de 7 a 8 figuras, 7 a 8 elementos, né? E a Rádio Clube Paranaense chegou a ter uma orquestra com 10 a 15 figuras, aí esse pessoal recebendo cachê. Né? E o pessoal de novelas, um grupo era contratado de carteira assinada e outro grupo recebia cachê. Eu recebi cachê fazendo o papel de Adãozinho da novela Só Pelo Amor Vale a Vida. A Rádio Clube tinha o Biratã Lustosa, que é uma figura que nós perdemos há pouco tempo, um grande professor, um grande mestre e um radialista. Sabe, incrível, o Biratã Lustosa, não satisfeito diretor artístico da Rádio Clube, depois de ter trabalhado na Rádio Marumbi, fez o curso de Direito, era advogado, mas viveu na Rádio Clube Paranaense enquanto ela existiu. Ele, não satisfeito com todo o seu trabalho, ele e o Ivo Ferro conversaram e inventaram o Teatro da Meia-Noite na Rádio Clube Paranaense e tiveram uma grande audiência. Então, os radialistas... O Mário Vendramel, ele era locutor esportivo, ator de novela, produtor. Então as pessoas viviam no rádio. Muitos radialistas cursavam pela manhã na Universidade Federal do Paraná, como Elon Garcia, incrível Elon, deixou saudades, meu amigo, meu Elon
era o locutor grande... das lojas de Zapel, para os ouvintes mais jovens terem a lembrança.
Então, o Euclides Cardoso, eles faziam cursos universitários e dividiam o seu tempo com a universidade, com a faculdade e com o rádio. Então, nós tínhamos profissionais da melhor qualidade no rádio do Paraná. E eu iniciei, só para completar aqui, iniciei na Rádio Guairacá, no programa Clube Mirim, eu ouvi que havia um quadro lá, novos talentos, se você sabe cantar, se você sabe dizer poesia, se você sabe narrar futebol, se você pode falar de improviso, se você quer imitar um locutor, você venha que você ganha chocolate Salvari. Salvari. Existia a fábrica de chocolate Salvari em Curitiba e um dos ídolos desse quadro era o Dino Almeida, que falava, discursava e era uma pessoa que falava de improviso. Sobre um tema qualquer, era dado a ele. Eu, no domingo seguinte, estava lá, fui um dos primeiros a chegar na Barão do Rio Branco, e quando ele lançou o Acari Juruá, que depois foi desembargador em Santa Catarina, chamou Novos Talentos, eu ergui o braço, estava sentado nas primeiras filas, e imitei a Rádio Gilberto Fontoura. A Rádio Gilberto Fontoura era a rádio minha de futebol de botão. Eu jogava contra mim mesmo. Tinha o time do Palmeiras, time do Curitiba e time do Atlético. Jogava com os amigos, quando os amigos não podiam jogar, eu jogava e eu narrava. e os vizinhos ouviam ali eu narrando e gritando e diziam, você pode ser um locutor. E eu fui imitar um locutor esportivo num Atletiba. E fui, ganhei todos os chocolates, comi uma semana de chocolates, e aí convidaram-me a integrar a equipe do programa Clube Mirim, e eu apresentava. Alguns trechos do programa eram comigo, e uma das estrelas era Shirley Terezinha dos Santos, a filha do Motorzinho, que foi técnico do Atlético e do Internacional de Porto Alegre.
O Tusca vai fazer a última pergunta, eu vou só pedir, tem um minuto, então a gente vai ter que responder rápido, que a gente vai para o repórter CBN.
O Gilberto não vai responder, mas o Tio vai voltar aqui para contar da Rádio FM 104, que foi a primeira emissora paranaense dedicada exclusivamente à música brasileira, FM Brasil 104. No outro dia você vai voltar aqui para contar essa e outras histórias.
Posso falar alguma coisa agora?
Temos um minutinho.
Vai, minutinho, não, a Rádio Brasil 104, o Grupo Positivo das Escolas e da Universidade Positivo, obteve a concessão para uma rádio FM em Curitiba. Eu era diretor da Rádio Independência AM e também do pessoal do Grupo Positivo. E o professor Oriovis, o professor Renato, vieram a mim dizendo, olha, o ano que vem nós teremos a FM. Você vai pensando o que faremos, que tipo de programação nós teremos. E o Grupo Positivo, com o school, né, no ensino, na vanguarda do ensino em Curitiba, eu não podia fazer uma rádio brega, não podia fazer uma rádio extremamente popular, popularesca, eu não podia, eu teria que pensar muito, e a rádio que agradaria a ele seria uma rádio com música clássica, com jazz, não é? Uma coisa assim, e eu fiquei queimando a cabeça. Aí um dia eu soube da Rádio de Música Popular Brasileira, da banda de cá, brasileiríssima, que existia em Belo Horizonte. Eu fui a Belo Horizonte, procurei os diretores da rádio, me informei sobre comercialização, ibope da rádio, e vim a Curitiba e apresentei a eles a ideia. Contratamos o Euclides Cardoso, o redator, um professor de música popular, e lançamos a rádio FM Brasil 104. Depois de um ano, quase dois anos, nós vimos que a Caiobá estava crescendo muito e a Transamérica escolhia o padrão dos seus ouvintes, também era mais com público mais elevado, uma classe social mais elevada, e a Caiobá estava única, estava chegando a mais de 50% da audiência. Então nós propusemos ao Grupo Positivo fazer então a 104 apenas, tiramos o Brasil.
Formato pop rock da 104.
A cada Caiobá. Sábado, 104 prêmios. E na Páscoa, 104 chocolates, e nós fizemos um trabalho, eu acho que maravilhoso, na 104, com Jimmy Hall, Paulo Chaves, Reginaldo Loyola, o César Júnior,
Armando de Carvalho,
Aristeu Miguel, Alcides Vasconcelos, essa turma toda.
Eu queria agradecer ao Gilberto Fontoura, que participou aqui com a gente. A gente contou no finalzinho essa história mais rápida, porque a gente precisa ir para o repórter CBN, mas a gente disse que é um tipo de homenagem que a gente faz hoje aos 100 anos de rádio no Brasil, e também homenagem a toda a sua carreira, a sua história. Acho que é uma data emblemática que a gente tem de 100 anos de rádio no Brasil. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente.
Muito obrigado. Um abraço. Eu quero agradecer o Ayrton Batista, porque ele tem sido um amigo. E nós temos obrigado, conversado meu. Seguidamente, e ele estava preocupado comigo, faz telefonema sempre a mim, e é desses amigos que a gente não escolhe, mas que cai do céu.
Obrigado, Gilberto.
Vamos ao repórter CBN, agora 4:02.